Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Vem eleição, vai eleição e o Brasil continua diante de temas básicos: saúde, educação, saneamento. O que os poderes podem fazer para melhorar essas áreas tão vitais para o país? É o que nós vamos ouvir na reportagem especial Tela Brasil Educação e Saúde, uma parceria entre a rádio e a TV Senado em programas que abordam os desafios dos novos governadores, parlamentares e o presidente da República. A reportagem é de Paula Groba. Explorar os reservatórios do pré-sal na Bacia de Santos, em profundidades de até 3 mil metros. Uma conquista tecnológica que levou o Brasil à autossuficiência de petróleo em 2005 e a uma produção atual que chega a quase 3 milhões de barris diários. Vitória que não seria possível sem a participação ativa de pesquisadores de várias universidades brasileiras.
Foram eles que ajudaram o mundo a desvendar o mistério da microcefalia provocada pelo Zika vírus. É nos laboratórios e centros de pesquisas das universidades que estão acontecendo os primeiros testes de uma possível vacina contra a doença.
A importância dessa contribuição brasileira é destacada pelo presidente da Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Emanuel Tourinho.
Nós produzimos mais da metade da ciência nacional, e esta ciência que impacta todos os setores em que o país tem competitividade econômica.
A produção científica brasileira é feita quase exclusivamente dentro das instituições públicas de ensino. Mas nos últimos anos, a crise econômica e os cortes orçamentários impactaram os investimentos do governo federal em educação e ciência. Segundo o presidente da Andifes, a falta de verbas tem reduzido a qualidade do que é oferecido nas universidades.
Temos cursos que hoje carecem de infraestrutura, de salas de aula, laboratórios.
A Associação dos Reitores das Universidades Federais reclama da falta de verbas para o setor. Sem dinheiro, as 68 instituições públicas de ensino superior têm sido obrigadas a cancelar serviços, demitir funcionários e cortar verbas para pesquisas científicas.
Na Universidade de Brasília, a situação só não é pior porque a UNB conta com recursos próprios para financiamento de atividades, como explica a reitora da universidade, Márcia Abraão.
Nós abrimos todos os contratos, alguns que tinham problemas nós auditamos, alguns foram suspensos, como o de jardinagem, e mexendo em todas as despesas, inclusive pequenas despesas, como celular institucional. Ninguém mais na gestão tem celular institucional.
A crise compromete o desenvolvimento a longo prazo do país. Sem dinheiro, o Brasil perde espaço no cenário científico mundial e assiste a uma fuga de cérebros brasileiros para outros países que investem em pesquisas, segundo Emanuel Tourinho.
Nós estamos comprometendo o futuro do país na medida em que nós estamos paralisando o sistema que pode garantir esse futuro para a nossa nação.
Na avaliação de Eblin Farage, da Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, se nada for feito, vamos assistir a uma redução cada vez maior de alunos, principalmente dos mais carentes, nas universidades.
Se não tiver um investimento nas universidades públicas, elas vão trabalhar com muita dificuldade. Muita dificuldade. E o que, que significa trabalhar com muita dificuldade? Significa diminuir pesquisa, diminuir extensão e diminuir o acesso da população mais pobre, porque esses alunos vão evadir.
No volume global dos recursos para as instituições de ensino superior, não houve decréscimo, mas o gasto com pessoal, que tem crescimento vegetativo, continuou ao longo dos anos, e os investimentos caíram consideravelmente.
Entre 2002 e 2016, as universidades federais criaram novas vagas e ampliaram instalações. Saíram de 600 mil alunos para mais de 1 milhão e 300 mil.
As universidades também abriram novas oportunidades para estudantes de baixa renda, quilombolas, indígenas e negros, num processo de inclusão que nunca tinha ocorrido antes. Tudo isso agora está ameaçado pela crise e pelos cortes nas verbas.
A reitora da UNB defende a ampliação dos recursos para a assistência estudantil. Uma forma, segundo ela, de reduzir o impacto causado pela crise financeira.
Reabrimos o vestibular indígena, que estava parado há 4 anos, e nós precisamos, então, manter esses estudantes na universidade. Uma taxa de evasão acaba acontecendo porque nós não conseguimos manter esses estudantes. Então, nós, reitores e junto ao Andifes também, estamos trabalhando junto ao MEC e ao Congresso para ampliar os recursos da assistência estudantil.
O governo já avisa. A crise veio para ficar. Sem crescimento na arrecadação e com o teto de gastos públicos no orçamento, não há previsão de retomada dos investimentos. Para o MEC, uma das saídas está nas parcerias com a iniciativa privada em busca de novos recursos, como destaca o coordenador de planejamento do Ministério da Educação, Weber Gomes.
Essa situação abre uma oportunidade da sociedade debater realmente uma aproximação maior do setor produtivo com as instituições públicas de ensino superior, de maneira que o setor produtivo possa contribuir mais com investimentos, com recursos, de maneira a fomentar as atividades finalísticas das universidades, ao mesmo tempo garantindo que essas instituições tenham autonomia, sua autonomia preservada no sentido de gerir esses recursos.
Para a presidente do Diretório dos Estudantes da UNB, Clarice Menin, tanto o governo quanto a iniciativa privada podem contribuir para tirar as universidades da crise financeira.
Nós acreditamos que, sim, o governo tem obrigações constitucionais com o orçamento da universidade, mas nós precisamos de uma regulação mais eficiente que incentive a universidade a buscar recursos com as próprias pernas.
Se no ensino superior a crise é ditada pela falta de verbas, na educação básica e no ensino médio a situação não é diferente. Mas nessas áreas, um outro componente agrava a situação: a falta de rumos que ainda estão sendo definidos, num debate que vai além das diretrizes a serem seguidas por professores e alunos nas salas de aula.
A Base Nacional Comum Curricular define as competências gerais da educação básica. Elas devem exercitar a curiosidade intelectual, estimular práticas diversificadas de produção artístico-cultural, compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, além de promover o respeito ao outro, os direitos humanos e a ética.
A primeira parte da norma, referente à educação infantil e ao ensino fundamental, foi homologada em dezembro de 2017. Agora estão em curso as discussões sobre a base curricular do ensino médio. E é aqui que moram as maiores dúvidas e resistências.
As mudanças no ensino médio prometem mudar radicalmente a estrutura dos currículos e ampliar a carga horária. Entre outros pontos, prevê que apenas as áreas de linguagem e matemática deverão ser obrigatórias aos estudantes nos 3 anos do ensino.
As outras áreas podem ser distribuídas ao longo dos 3 anos a critério das redes de ensino. Também prevê que as escolas poderão oferecer uma formação acadêmica mais aprofundada em uma ou mais áreas do conhecimento.
O secretário de Educação do Distrito Federal, Júlio Gregório, fala das mudanças na vida estudantil com o novo ensino médio.
Nós poderemos dar ao aluno a oportunidade dele fazer opções de acordo com a aptidão profissional dele. Por exemplo, um aluno que deseja fazer um curso de jornalismo, ele tem que se aprofundar e tem que ter a oportunidade disso, se aprofundar na produção de texto, análise, interpretação e produção de texto. E pode ter uma trilha, um caminho que não exija tanta matemática, física, química, biologia.
O governo defende as reformas que tentam combater a grande evasão escolar registrada no ensino brasileiro. Segundo o MEC, cerca de 20% dos alunos que concluem o ensino fundamental não se matriculam no ensino médio.
E quem chega a essa etapa escolar enfrenta mais problemas. No ensino médio, o índice de reprovação e abandono chega a 29%. O mais assustador é que quem consegue se formar tem dificuldades no mundo aqui de fora.
Segundo dados do próprio governo, apenas 27% dos que concluem o ensino médio no Brasil têm conhecimentos básicos em língua portuguesa e apenas 10% podem ser considerados capazes de fazer as operações mais simples da matemática.
nem todos estão convencidos de que o governo está no caminho certo. As mudanças implementadas pela Base Nacional Comum Curricular geram polêmica entre os principais afetados pela reforma.
O professor da Rede Pública de Ensino do DF, Pedro Caixeta, avalia que os professores e os alunos devem ser ouvidos.
Nós temos muito pouca incidência desse debate em toda a comunidade escolar. Essa insegurança vem justamente do fato de nós não nos sentirmos ouvidos dentro do processo e de muito menos saber como esse processo se dará.
Para a aluna do primeiro ano do ensino médio, Ana Luísa Amorim, a forma de ensinar hoje não é mais adequada aos alunos do ensino médio.
A gente gasta muito tempo, muito da nossa capacidade de absorver e aprender realmente conteúdos que nos interessam com coisas assim que nós não vamos usar, sabe? Que eu vou usar para fazer uma prova, um Enem, um vestibular, entrar numa faculdade vai acabar para mim.
Para o secretário de Educação do Distrito Federal, Júlio Gregório Filho, esse modelo de ensino médio em vigor hoje está adoecendo os professores.
Nós não podemos continuar com essa estrutura que nós temos, sobretudo no ensino médio, que além de expulsar os nossos alunos, porque leva os nossos alunos ao que não interessam a eles, uma coisa que eu coloco como paralelo, está adoecendo os nossos professores, porque os professores vão trabalhar de uma maneira que os nossos jovens não aceitam hoje. Então é uma eterna briga entre professor e jovem, o jovem não aprende, acaba saindo da escola e o professor acaba adoecendo.
O Sistema Único de Saúde foi criado há 30 anos pela Assembleia Nacional Constituinte. A ideia era que ele pudesse transformar em realidade o direito à saúde, previsto na Constituição como um direito de todos, dever do Estado.
Inspirado no Sistema Público de Saúde inglês, o SUS realiza anualmente 1 bilhão e 400 milhões de consultas e já realizou mais de 11 milhões e 300 mil transplantes.
Esse gigante da saúde não está imune a críticas. Os usuários reclamam da falta de médicos e da demora no atendimento. Dados do próprio SUS mostram que 900 mil brasileiros aguardam na fila por cirurgias simples.
Mesmo assim, o sistema tem bons resultados para mostrar. Nos anos 80, o IBGE registrava uma mortalidade infantil comparável à que hoje exibe a Somália.
Eram 82,8 mortes por cada 1.000 nascimentos. Em 1994, a taxa brasileira já tinha caído para 37,2 e em 2015, esses números eram de apenas 13,3.
Índices que tornam o Brasil referência em saúde pública para muitos países, segundo o ex-diretor do Hospital Universitário de Brasília, Armando Baggio.
Em 30 anos, a gente reduziu 70% a mortalidade infantil. O exemplo do calendário de vacinas do Brasil é reconhecido mundialmente e isso foi possível através do SUS.
Hoje, os brasileiros também envelhecem com mais qualidade e morrem mais tarde. Nos anos 80, a expectativa de vida era de 69 anos.
Em 2018, é de 76. Segundo especialistas, esses méritos são do SUS, reconhecido internacionalmente como um modelo de sistema de saúde. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Luiz Augusto Facchini.
Atualmente, a Estratégia Saúde da Família do SUS cobre cerca de 130 milhões de brasileiros, com mais de 40 mil equipes de saúde da família organizadas em todo o território nacional. Outro elemento muito importante de avanço no SUS nesses 30 anos foi a universalização da alta complexidade. A alta complexidade são aqueles procedimentos mais caros, mais especializados, realizados em lugares muito de ponta, para o atendimento, por exemplo, ao tratamento de câncer, aos transplantes.
Hoje é impossível imaginar o Brasil sem o Sistema Único de Saúde Pública. Quase 11 milhões de brasileiros recebem mensalmente, por exemplo, medicamentos gratuitos para hipertensão e diabetes, distribuídos em 20 mil farmácias populares no país.
130 bilhões de reais. Parece muito dinheiro, né? E é mesmo. É esse o valor que o governo federal reservou para bancar a saúde pública em 2018. Mas mesmo com essa fortuna toda, 2018 vai ser o segundo ano em que o Brasil não vai ter aumento real no orçamento para reformar hospitais públicos ou investir em novas instalações médicas.
O dinheiro só vai dar para bancar as despesas básicas de manutenção do sistema. Essa situação é percebida pelos pacientes do SUS. As principais reclamações deles é de demora nos atendimentos, dificuldades nas remarcações de consultas e cirurgias, falta de médicos e de medicamentos. Como cita a usuária do SUS, Tereza Andrade.
Marca, às vezes, cirurgia para um ano, depois vai na dia mais ainda, porque não tem, às vezes, material, né? Não tem anestesista.
Para especialistas em gestão de saúde, mais verbas são necessárias, mas existem soluções que passam pela melhor administração dos recursos. É o que destaca Carlos Vital, do Conselho Federal de Medicina.
Nos últimos 8 anos, nós tivemos 34 mil leitos fechados no país. Um orçamento da saúde que já não era suficiente, se deixou de utilizar 174 bilhões de reais. É mais do que o orçamento de um ano. Então, falta um orçamento mais adequado, falta infraestrutura e falta competência administrativa para se utilizar bem o pouco que se dispõe.
O dinheiro que pode ajudar nas melhorias do sistema anda cada vez mais raro. A soma de repasses que o Ministério da Saúde deixou de fazer ao SUS já chega aos 20 bilhões de reais.
E em 2019, com a aprovação da emenda que limita o teto de gastos públicos, a situação pode piorar ainda mais. Com isso, o SUS, que ainda é referência em sistema de saúde para muitos países, pode se transformar num pesadelo para usuários e gestores. Segundo Luiz Facchini, da Associação de Medicina Coletiva, a saída seria suspender a emenda do teto de gastos públicos.
Que o próximo governante, na sua relação com o Congresso e com a sociedade, então suspenda o efeito da emenda constitucional 95 e passe a ter maior liberdade, né, com evidentemente que equilíbrio fiscal e com controle das contas públicas, passe a ter liberdade de fazer um investimento maior no sistema único de saúde sem o impedimento dessa norma, dessa legislação.
Você está ouvindo a reportagem especial Tela Brasil Educação e Saúde, uma parceria entre a rádio e a TV Senado em programas que abordam os desafios dos novos governadores, parlamentares e presidente da República.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.